Simon, dia 29 de dezembro, à segunda volta das eleições na Guiné-Bissau, que vão colocar frente a frente Domingos Simões Pereira e Omar Sissoko Embalo. Que jogadas neste momento é que podem estar já a ser delineadas? Qual poderá ser a estratégia, sabendo que neste momento um dos candidatos no Estado, Carlos Gomes Júnior, disse que apoiaria Embalo?
As jogadas já estão em curso até antes da primeira volta. Porquê? Porque o PIGC, a uma dada altura, compreendeu que Domingos Simões Pereira não passaria à primeira volta, daí a incógnita era qual seria a percentagem que conseguiria obter. Essa percentagem, obviamente, seria importante para saber que candidatos é que se poderiam tornar aliados de Domingos Simões Pereira. No entanto, todo o processo do último mandato de José Mário Vaz e todas as jogadas políticas que aconteceram logo a seguir às legislativas, em que Nuno Nabiame ou a PUP-DGB se aproximou do PIGC para lhe dar uma maioria de parlamentar, digamos assim, com um acordo de incidência parlamentar, este tipo de jogos agora podem se reproduzir, de certa forma, para as presidenciais. Se olharmos de uma forma matemática e tendo em conta quem são os candidatos que tomaram uma posição, poderíamos considerar rival e adversa a Domingos Simões Pereira, de uma forma matemática, quase que se poderia dizer que o Márcio Sissoko Embalo, ele ganharia a segunda volta, não é? Porque apenas o Sissoko, José Mário Vaz e o Nuno Nabiame já ultrapassavam 53% para Embalo. E porquê é que eu falo destes nomes? O Márcio Sissoko é a figura da segunda volta. José Mário Vaz, durante todo o mandato, manteve uma postura de colisão total, incompatibilidade total, como o próprio reconheceu, com Domingos Simões Pereira, e a crise e a nomeação dos 8 primeiros-ministros. E há a posição de Nuno Nabiame, que não ficou clara nas eleições, após as eleições legislativas, que ora fez um acordo de incidência parlamentar com o PIGC, ora recuou para se aproximar do MADEM G15. Mas temos de ter sempre em conta um aspecto que difere muito das eleições presidenciais das eleições legislativas. Nas presidenciais são personagens, são indivíduos, que podem prestar um apoio a outro candidato, portanto, os candidatos que perderam podem tentar canalizar o seu eleitorado para outro candidato, seja o Domingos Simões Pereira, seja o Márcio Sissoko, mas isto não quer dizer que a formação partidária que apoiou de base esta candidatura vá a seguir essa personagem. Isto passando, pondo nomes a esta análise. Nuno Nabiame poderá apoiar um candidato, quando há a PUP-DGB poderá manter-se por outro candidato. É um paradoxo, mas é uma realidade política.
Raul, em termos das etnias a que estes dois candidatos pertencem e que os outros candidatos pertencem, qual é o peso que as etnias podem ter no desfecho presidencial na Guiné-Bissau? Também, de alguma forma, a orientação religiosa dos dois candidatos que passaram à segunda volta?
Sim, basicamente, mais do que etnicamente, eu creio que religiosamente a tendência de voto, ou a canalização dos votos, vai ser essa matiz. E antes de dizer isso, dizer também o seguinte, no seguimento do que o Rui estava a dizer. Prevê-se, projeta-se, de facto, uma frente anti-Domingos Simões Pereira. Não só por rivalidades pessoais, mas também porque é uma coisa que eu já disse várias vezes aqui na Antena da Rede, neste programa, o Domingos Simões Pereira fala a linguagem que a União Europeia, que a mesa negocial da União Europeia quer ouvir, e por isso já garantiu 1 milhão de euros em investimentos da União Europeia. E, portanto, há aqui várias dimensões, há esta dimensão das rivalidades pessoais e da boa figura que Domingos Simões Pereira tem ao nível internacional, e depois a questão étnico-religiosa. No étnico-religioso, eu gostaria de salientar que o candidato Sissoko tem uma certa vantagem relativamente a
Simões Pereira.
A Simões Pereira, porque tem duas etnias, sendo que uma delas é fula. Digamos que é a etnia centrípeta da Guiné-Bissau, sendo fula, abarca-se transversalmente uma grande parte da população, população essa que é muçulmana. Há aqui uma incompatibilidade com outros muçulmanos que são os mandingas, isto porque geralmente há rivalidades étnicas quando uma etnia islamizou a outra, e se é mais numerosa que os mandingas neste caso, há sempre, óbvio que a etnia islamizada, há sempre esta competitividade e esta rivalidade. Portanto, eu direi que Sissoko vai canalizar e capitalizar a esmagadora maioria dos votos muçulmanos, sendo que não capitalizará os votos dos mandingas, isto porque há um sentimento de inferioridade dos mandingas perante, há um complexo de inferioridade, é isso que eu quero dizer, dos mandingas perante os filhos, e isso é como um casamento, quer dizer, é impensável, apesar de haver, é impensável pensar num casamento misto entre um mandinga e um fula, é sempre complicado. O casamento pode resultar, mas até chegar lá é muito mais complicado do que depois o casamento em si. E, portanto, neste sentido, acho que Sissoko terá aqui uma vantagem, sendo que Simões Pereira, sendo católico, capitalizará menos votos dentro desta lógica da etnicidade e do fator religioso.
Eu vejo agora, um pouco diferente. Eu partilho alguns pontos de vista com o Raul, mas acho que é importante também a gente ter a abordagem do seguinte. O líder da construção da Guiné-Bissau independente foi Amilcar Cabral, que digamos que é a figura que beneficia de total unanimidade na Guiné-Bissau, independentemente dos quadrantes, da religião ou da etnia. E Amilcar Cabral defendia exatamente a característica de dar prioridade à nação guineense que à etnia ou à própria religião, e foi dentro desta perspectiva até que ele desenvolveu a doutrina do próprio PIGC, ou seja, a etnia ou a religião não é o fator prioritário. Isto demonstra também que hoje, depois das experiências passadas, em que algumas etnias foram acusadas de controlar determinados setores do Estado, seja esse setor, seja da segurança, seja da economia, seja até mesmo do potencial intelectual da população guineense, o fator étnico-religioso, apesar de estarem sempre vivos, e principalmente o religioso, que tem tido uma dinâmica até diferente nos últimos anos e mais expressiva, cada vez mais a não ter uma influência tão agressiva no ponto de vista das posições políticas. Porquê? Porque regressam exatamente a essa doutrina da Amilcar Cabral, que é valorizar mais a nação guineense do que a etnia que partilham. O Márcio Sissoko, ele decidiu mostrar publicamente e transformar quase numa imagem de marketing político a Dalá, ou seja, o véu que teve sempre à cabeça, assim como ele próprio foi votar em Jelabá Branca. Isto foi mais para afirmar uma identidade pessoal dentro de um contexto global guineense. Foi interpretado por alguns como um apelo à radicalização islâmica, que é completamente falso. Uhum. Como o próprio Domingos Simões Pereira tem mantido também uma posição, por vezes, afirmativa numa etnia e, por outras vezes, afirmativa numa religião. Ou seja, em Roma, ser-se romano. E quando Domingos Simões Pereira faz uma campanha numa zona onde é caracteristicamente marcada por uma etnia X, Domingos Simões Pereira, obviamente, vai fazer uma campanha orientada para essa mesma etnia. Não quer dizer que está a favorecer. Com o Márcio Sissoko está-se a passar exatamente a mesma coisa. Daí esta campanha para a segunda volta, acredito eu que poderemos ter a surpresa, eu ponho isto muito no condicional, de finalmente falarem em programas, ou seja, no projeto que o próximo Presidente da República deverá encarnar e qual será a postura do próximo Presidente da República. Porque com José Mário Vaz a gente viu qual é a posição dos guineenses, em que reprovaram completamente o seu mandato quando deram a percentagem de pouco mais de 12%.
Falando do que poderá marcar a campanha para a segunda volta, Sissoko não tem, como se costuma dizer em português, papas na língua e atacou já Domingos Simões Pereira. O que é que se poderá esperar desta campanha eleitoral? Qual poderá ser o papel, por exemplo, de José Mário Vaz, que pensou que passaria ou que iria ganhar de novo, ou que passaria uma segunda volta? O que é que vai marcar?
O que é que vai marcar? Fazes a pergunta e colocas na pergunta um candidato derrotado. Ora, esse candidato derrotado tem um projeto de desenvolvimento do país mão na lama, baseado no desenvolvimento rural.
Sim, mas o que é que vai marcar a segunda volta? O que é que vai marcar esta campanha?
Sim, eu sei, eu ia fazer a ligação, porque o Domingos Simões Pereira tem uma mesma abordagem de um projeto grandioso de desenvolvimento para o país, baseado na tecnologia e não na agricultura. Da campanha de Simões Pereira, aquilo que eu penso que vai acontecer é um reforçar do seu programa, a Terra Arranca, e da capacidade e da possibilidade de a Guiné-Bissau, através da ajuda externa, através dos 1 milhão de euros que a União Europeia já garantiu. É por isso é que eu digo que Domingos Simões Pereira fala a linguagem que a União Europeia quer ouvir, porque a União Europeia, estes 1 milhão não ficarão baratos, não é? Esta doação à Guiné-Bissau não ficará barata. E, portanto, há uma série de maquinaria que está já no destino à Guiné-Bissau.
Tu falas, do posicionamento ou da imagem que tem o Domingos Simões Pereira na comunidade internacional. Mas falando do eleitorado guineense, que poderá não saber se Domingos Simões Pereira é bem visto ou não é bem visto, em termos locais, em termos nacionais, o que é que pode
em termos
marcar?
Nacionais, volto a referir, é o desenvolvimento, a propaganda, o passar a palavra do projeto Terra Arranca, e que se este candidato ganhar, este projeto vai para a frente e a Guiné-Bissau vai sair do buraco que está e vai deixar de ser um país praticamente insignificante na África Ocidental.
Portanto, isso será a parte do
candidato, seja Domingos Simões Pereira, seja o Márcio Sissoko, que ele também tem insistido muito nesse aspecto, querem a soberania económica da própria Guiné-Bissau, que passa, obviamente, por desenvolvimento económico e muito um aspecto que os dois já referiram, que é a industrialização da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, neste momento, está longe, está a léguas de ser um país em vias de industrialização. Portanto,
deixa-me interromper só para dar um detalhe importante da capital. A Capitino, ao ser alimentada a eletricidade através de geradores a gás óleo. É preciso construir uma barragem na Guiné-Bissau, de por onde der. É crucial,
mas
está mais um assunto que a campanha eleitoral tem
encontrado. Em jogo nestas eleições, Raul. Aí estás a tocar precisamente na ferida que provavelmente vai ser um dos debates nestas eleições, e com toda a razão. A questão da autonomia e da independência energética da Guiné-Bissau passa por uma afirmação da prioridade guineense, ou, por outro lado, que é o lado oposto, por uma dependência dos países vizinhos, seja do Senegal, seja da Guiné-Conakry. Neste caso, quando a gente fala de energia, falamos mais especificamente do Senegal, que tem grandes projetos energéticos, alguns dos quais já implantou. E nas relações da sub-região, há realmente uma grande diferença entre o Domingos Simões Pereira e o Mário Sissoko, que pode determinar também como é que esse desenvolvimento, no ponto de vista energético, que é absolutamente prioritário para a Guiné-Bissau, pode-se vir a desenrolar. Isto passa pelos posicionamentos face aos países da sub-região que um e o outro candidato têm.
Deixa-me terminar o seguinte, porque é de assinalar, e aliás este é um daqueles fatores que merece um destaque na revista do final do ano. é que José Mário Vaz fica para a história como o primeiro presidente guineense que cumpriu um mandato desde o primeiro dia até ao último. E isso não deixa de ser nota positiva, e outra, juntando a outra nota positiva, mais um ano passou e a tropa, o exército, os militares continuaram nas casernas e não houve nenhum golpe militar, nem nenhuma subversão, nem o próprio chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, durante a campanha, no início da campanha, veio assegurar que não iria ser desencadeada qualquer tipo de ação. Isso é um novo normal na Guiné-Bissau que é preciso começar a assinalar.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada.